Dale, dale, torcida tricolor, seja muito bem-vindo, torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda, torcedora São Paulina, a mais um podcast do GE São Paulo. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast aqui com meus amigos e companheiros Marcelo Braga, setorista do tricolor no GE.globo, e Caio Domingues, o voz da torcida tricolor aqui no GE. E vamos começar esse podcast aqui já com a participação de Marcelo Braga, que não esteve conosco na última edição, porque estava em Luque, cobrindo in loco o sorteio da Libertadores, que a gente vai falar muito aqui neste episódio. Então ele vai trazer já alguns bastidores da cobertura lá em Luque, para depois a gente analisar direitinho, nos detalhes, os adversários do São Paulo na Copa Libertadores e também a tabela, né? Quais jogos serão disputados fora de casa, quais serão em casa, qual que é a sequência de jogos do tricolor. Mas antes de mais nada, quero dar boas-vindas para o Marcelo Braga, que vai trazer esses bastidores aí de Luque. Seja bem-vindo, Braga!
Fala, amigos, tudo bem? Boa tarde. Buenas tardes, na verdade, né? Tô voltando ao idioma. Cara, cheguei no domingo lá em Assunção, e pela manhã, na segunda-feira, teve a inauguração do Museu da Conmebol, um novo museu que foi onde estavam vários personagens aí do futebol sul-americano, né? Como você citou, Palermo, o Riquelme estava lá representando o Boca, né? Ele que é dirigente do clube argentino, tava o Gamarra, tava o Lucas Prato, que depois eu quero falar sobre ele aqui, para a gente ter uma discussãozinha sobre ele, quero a opinião do Caio. Outros jogadores aí da história do futebol sul-americano, Cafu, enfim, um evento bem recheado, e todos os dirigentes que iam participar do sorteio à noite estavam presentes ali naquele evento, exceto dois dos times brasileiros. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, que não conseguiu embarcar porque não tinha o comprovante da vacina, acabou ficando pelo caminho e só conseguiu embarcar à noite. E o pessoal do São Paulo. São Paulo foi com uma comitiva grande. Foi o Casares, foi o Belmonte, foi o Rui Costa, foi o Chapecó. Chegaram pela manhã, na segunda-feira, mas curiosamente não foram ao evento do Museu da Conmebol. E esse evento aconteceu um dia depois da eliminação do São Paulo nos pênaltis para o Novo Horizontino. Não tem como a gente não ligar um assunto no outro, né? Os dirigentes passaram muito tempo reunidos. Eu estava no hotel da Conmebol. O local do museu da Conmebol é de um lado da rua, e andando um pouquinho na calçada é o hotel onde todo mundo fica hospedado, dos dirigentes e o pessoal do futebol, e a gente pode ficar transitando ali no hall deste hotel da Conmebol. Então, eu estava lá a hora que eles voltaram do almoço, por volta de 1 da tarde, 1h30 e tal. O Casares, o Belmonte, o Rui Costa, todos eles juntos ali, acabaram não falando com a imprensa naquele momento, foram falar só antes do sorteio, mas deu para sentir que eles estavam com a cabeça no Brasil, sabe? Estavam com a cabeça na situação do Carpini, na situação da equipe, na continuidade do trabalho que depois acabou sendo anunciado pela diretoria de São Paulo. Casares falou tanto na chegada do evento como na saída. Nas duas vezes ele bancou o Carpini, falou que é o momento de dar continuidade, que ele está só 2 meses no cargo e que o São Paulo acredita no trabalho, sabe que é um técnico jovem, mas que acredita no Carpini. Então é um assunto que durou pouco, uma polêmica que durou pouco, assim, a situação de futuro do Carpini. E aí a gente já partiu para falar sobre o sorteio. Muita gente importante lá, e o São Paulo, não só o São Paulo, mas todas as equipes brasileiras, o tom antes do sorteio era o mesmo, assim. A preocupação é, além de com os rivais, com o tamanho dos rivais, com a parte logística, né? Com o desgaste das viagens, com o desgaste dos deslocamentos. Então, o São Paulo, no fim das contas, achou que ficou bom, assim. Tem uma altitude ali do último jogo no Chile, né? Mas não é uma altitude tão alta como poderia ser em Quito, por exemplo. Guayaquil, já do Barcelona de Guayaquil, já é uma cidade um pouco mais baixa, não se sente tanto os efeitos da altitude. Enfim, acho que o São Paulo tem um grupo que dá para de fato brigar pela classificação, dá para de fato brigar até pela primeira colocação. Tem esse fantasma aí do Tadieres, que é um time bem forte de fato, né? Até conversei com o Rafael Sibila, que estava lá com a gente cobrindo o sorteio, que mora na Argentina, que acompanha o campeonato argentino. Ele falou que o Tadieres de fato tem um time bom ainda, tem um time bem competitivo. Perdeu alguns destaques, né? O Garro foi para o Corinthians, outros jogadores jovens que se destacam. O Tadieres acaba fazendo negociações porque precisa de dinheiro, não é um time de grande porte dentro da Argentina. Mas dá para ganhar, sabe? Dá para o São Paulo fazer uma boa campanha, uma campanha de classificação e tranquilo para as oitavas de final.
Ô, Braga, antes da gente seguir adiante, eu, Caião, também trocarmos essa ideia contigo, tem uma dúvida, cara, que gostaria que o senhor sanasse sobre o estádio que o Cobressal irá mandar essa partida. Muitas especulações aí na internet rolando de que não poderá mandar o jogo no seu estádio, lá em El
Não
Salvador,
poderá.
que é no meio do deserto do Atacama, mas ainda não tem uma definição ou já tem?
Já tem. Na tabela já está escrito que vai ser no estádio Zorros del Deserto, que fica
Em
localizado no
Calama,
estádio de
né?
Calama. É um
Isso.
estádio do Cobreloa, que tem capacidade para 12 mil pessoas, também é um estádio bem pequeno, né? Bem acanhadinho, mas para a primeira fase aí de Libertadores, aparentemente vai servir. E a Conmebol liberou a utilização do El Cobre em El Salvador, não sei o motivo exatamente, mas de fato São Paulo não vai até o deserto. O Corinthians chegou a jogar lá em 2016, até falei com o Diego Ribeiro, nosso editor, que fez esse jogo lá, Corinthians e Cobressal, no deserto do Atacama. E aí eu tinha falado, pô, vamos fazer uma matéria, você põe umas fotos de como foi, conta como foi sua experiência no deserto, né, na viagem e tal, mas não vai ser lá o palco do jogo, vai ser em Calama, altitude meio parecida, assim, 2.300, pelo que eu estou vendo aqui na internet,
É no
mas
deserto também, né? Mas não é tão pequeno assim, né?
não é ali no meio, né, um pouco
Sim.
diferente.
Cai, e antes você até comentou, né? Guayaquil é praia, então apesar de ser no Equador distante, é zero altitude lá. E Caião, estádio do Cobreloa traz as boas memórias pro torcedor tricolor ali, 2003, 2004. São Paulo enfrentou o Cobreloa, né? Na Libertadores e o Luis Fabiano teve boas atuações contra essa equipe, então acho que fica também esse pedacinho de memória. Mas vamos aí, vamos adentrar essas análises aí sobre os desafios do tricolor, Caião. E eu quero saber de você. Primeiro, vamos conversar sobre essa logística aí que o Braga já deu um spoilerzinho. Te agradou? Te preocupa um pouco ter que ir para Guayaquil, que é um pouco mais distante do que o Tajeres, que joga em Córdoba, que também é uma logística um pouquinho mais complicada do que se fosse algum time de Buenos Aires, e o Chile, que não é um país distante, é um dos únicos dois países daqui da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil, né? Mas o que preocupa mais o São Paulo são nenhum desses jogos acontecerá na capital dos países, né? Enfim, como você enxerga essa questão logística para o tricolor? Caião, seja bem-vindo.
Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo aí. Só para não perder o gancho, você falou de boas memórias e de más memórias com o Talleres. Acho que a melhor memória possível é do Barcelona de Guayaquil, que a gente fez uma semifinal e acabou depois sendo campeão em 1992. Então, para mim, a grande memória afetiva desse grupo é o próprio Barcelona de Guayaquil. Acho que em Libertadores, cara, a questão logística ela é sempre muito complicada. Entre uma logística difícil e um adversário difícil, eu fico com a logística difícil, né? Você pegar um Cobressal é
Claro.
muito melhor do que você pegar um Independiente del Valle, do que você pegar um San Lorenzo, como outros brasileiros pegaram. Então, não dá para querer ter tudo. Eu diria que o São Paulo caiu num grupo que é o que eu considero o ideal, porque se fosse um grupo muito fácil, ele poderia maquiar algumas coisas que o São Paulo precisa melhorar, né? A gente falou aqui no programa de segunda-feira o quanto de problema o São Paulo tem dentro de campo. E se fosse um grupo muito difícil, um grupo da morte, o São Paulo já tinha chance de estar em perigo na segunda rodada. Então eu vejo um grupo bom, um grupo factível. Mas um grupo que requer atenção do São Paulo, que requer melhora, que não dá para achar que está classificado. O jogo com o Talleres, ele também não é em Buenos Aires, né? Ele é em Córdoba. A gente foi para Córdoba ano retrasado, todo mundo para a final. A gente sabe o quanto é complexo chegar. E aí tem que enaltecer, eu que sou normalmente muito crítico do trabalho da diretoria, a parceria que eles fizeram com aquela companhia aérea, São Paulo lotado. Então, independente de não ser nas capitais, o São Paulo, o seu time vai voar diretamente para todas essas cidades e nós, torcedores, que vamos ter trabalho para chegar, quem quiser acompanhar.
Posso destacar uma coisa, JP?
Deve.
Se a gente olhar a tabela do São Paulo, os quatro primeiros jogos, três são fora de casa. São Paulo faz os dois últimos jogos na condição de mandante. Isso, para uma equipe que tem um técnico sendo questionado, balançando, não é um cenário muito ideal, né? Você larga na Libertadores com compromissos fora de casa. A gente já viu muitas vezes assim, o time balançar, não conseguir ter um bom desempenho e acabar trocando de treinador no meio da fase de grupos. Então, assim, para o Carpini não é o cenário ideal, né? Você ter dois jogos, só os dois jogos em casa ali no final. Também, se você tiver complicado, você tem a esperança de decidir os compromissos finais dentro de casa. Tem esse outro lado. Mas para quem está balançando, iniciar dessa forma é bem perigoso.
Ô, Braga, você sabe que...
Por outro lado, se você começa em casa e tem uma vitória sobre Cobresal, que é obrigação, e um Barcelona, depois você vai para fora e perde tudo, já não dá para recuperar e o técnico cai com o São Paulo eliminado.
Sim. Acho que dali é meio que entre a cruz e a espada, mas eu entendo bastante o que o Braga traz. Da mesma forma como é um cenário complicado, se o Carpini conseguir bons resultados nessa primeira rodada, né, nesses três primeiros jogos, nos jogos de ida, entre aspas, assim, também pode afastar de uma vez por todas essa crise. Então é sempre ali aquela faca de dois gumes, né, Marcelo Braga? Mas o que eu ia destacar, eu concordo contigo que é um cenário complicado, e no último episódio, o senhor não esteve, por motivos já explicados aqui, que estava lá em Luque, no Paraguai, a gente conversou muito sobre isso, e eu bati muito na tecla de que se a diretoria não tiver convicção, tiver dúvidas sobre o trabalho do Carpini, o momento da demissão seria agora. No começo dessa semana, aliás, porque aí daria tempo de um novo treinador vir, colocar suas primeiras ideias ali em jogo e ir para o primeiro jogo da Libertadores, nos primeiros treinos, perdão, e ir para o primeiro jogo da Libertadores já um pouco mais preparado, que não adiantaria nada justamente perder dois jogos na fase de grupos da Libertadores, ficar com a classificação já pendurada e aí querer interromper o trabalho no meio de tudo isso. Então, isso só corrobora, né, essa questão que você trouxe agora. Falar um pouquinho mais sobre esses times que estão no grupo do Tricolor na Libertadores. O Talleres, para mim, é o grande rival do São Paulo nesse grupo. Foi vice-campeão argentino no ano passado, brigou com o River até ali, não digo nas últimas rodadas, mas boa parte do campeonato esteve brigando com o River, chegou até a estar na primeira posição, o San Lorenzo também incomodou bastante, mas depois o River deu uma disparadinha final e o Talleres acabou ficando com o vice-campeonato argentino 2023. Porém, é difícil, a gente, claro, que não acompanha, né, tão de perto assim o Tadjeri, saber usar esse time como parâmetro, porque muita gente saiu, inclusive o treinador, o Javier Gandolfi, o jovem treinador de 43 anos, que fez um excelente trabalho, está agora no Independiente del Valle. Pelo seu trabalho apresentado ali no Talleres, chamou a atenção do Independiente Del Valle, que vem se destacando como uma força, né, do continente sul-americano aqui, time equatoriano. Então, assim como São Paulo perdeu o Dorival Júnior, e se os argentinos estiverem lá no GE Talleres deles, lá, Bragueto, eles vão ter dificuldade mesmo de traçar esse comparativo, porque se você pegar o São Paulo do ano passado, talvez não guarde tanta proporção com o que é o São Paulo deste ano. E para além de perder o treinador, Javier Gandolfi, como eu bem destaquei, perdeu seus dois melhores jogadores. Um deles a gente bem conhece, está aqui num dos rivais do Tricolor no Corinthians, que é o Rodrigo Garro. E o outro jovem volante, ali meio campista, Rodrigo Villagra, que foi para o River Plate, uma grande transferência lá no futebol argentino, jovem meio campista de 23 anos. Então, assim, o meio de campo ali, a parte cerebral do Talleres mudou bastante. O time vem bem novamente, o campeonato argentino também acaba de começar, então a gente não consegue ter muitos parâmetros, mas para além dos meio-campistas, perdeu o Malatini e o Francisco Álvares, que formavam ali eram jogadores importantes do setor defensivo. O Malatini foi para o Defensa e Justiça e o Francisco Álvares foi para o Argentino Júnior. Então, assim, mudou. Não dá para dizer que o Talleres, vice-campeão argentino, vai ser o time que vai vir enfrentar o São Paulo. Da mesma forma que o Tricolor mudou muito. O Tricolor, campeão da Copa do Brasil, já não é mais o mesmo time que, pelo menos, fez esse Campeonato Paulista que a gente acompanhou agora. De destaque de quem chegou aí para suprir talvez essas saídas, o Gustavo Boa, acho que é o jogador mais conhecido. Jogou no River Plate, jogou no Racing, estava na MLS, experiente atacante de 33 anos, talvez seja dos mais conhecidos. O Rubem Bota, que era meio-campista do Colón, também veio para suprir essa saída do Garro, do Vilagra. E o Alex Vigo, aí já menos cartaz, assim, saiu do River Plate, era um reserva, né? E tá no Talleres agora. Mas é o grande competidor aí do São Paulo na busca pela classificação. Acho que os dois vão brigar pela primeira posição, mas ainda enxergo o São Paulo com uma vantagem, um time mais forte mesmo, por peças, do que o Talleres, que acabou perdendo grande parte dos seus destaques. O Barcelona corre um pouco por fora, na minha visão, amigos, porque acabou herdando, né, a vaga para Libertadores em razão do título da LDU na Copa Sul-Americana. A LDU, que além do título da Copa Sul-Americana de 2023, foi o campeão do campeonato equatoriano, e por consequência o Barcelona de Guayaquil, que foi o vice-campeão, herdou essa vaga. É um time que tá aos trancos e barrancos. O técnico Diego Lopes, uruguaio Diego Lopes, já é meio questionado lá no Equador, não vem apresentando grandes campanhas, né? O ano passado, inclusive, na Libertadores, o time conseguiu uma vitória só, acabou ficando na terceira posição. E foi disputar a Copa Sul-Americana, e na Sul-Americana não chegou nem às oitavas de final, porque foi eliminado no play-off lá do terceiro colocado da Libertadores com o segundo colocado, que no caso foi o Estudiantes de La Plata, que tinha um time mais forte, de fato. E de destaques individuais, o futebol equatoriano está revelando muitos jovens, bons jogadores. O Allen Obando é o grande destaque dessa equipe, com apenas 17 anos. Talvez os torcedores brasileiros, aí você que está nos ouvindo, lembrem dele pelo Mundial do ano passado, Mundial Sub-17, ele participou e foi um dos destaques do Equador. Mas é um time marcado justamente por isso, por jogadores muito jovens. Os mais talentosos são muito jovens, mas lhes falta experiência para enfrentar um Morumbi lotado, por exemplo. Mas e os outros são jogadores mais experientes, mas com nem tanta técnica. Então não vejo o Barcelona como uma grande ameaça, diferente do Talleres, que mesmo perdendo todos esses caras que eu falei, perdendo o treinador, o Gandolfi, ainda é um time bastante competitivo, como o Sibila destacou para o Marcelo Braga. E o Cobresal é o time mais fraco da chave, e eu acho que pode ser um fiel da balança ali. Quem conseguir fazer um saldo talvez um pouco maior no Cobresal pode sair à frente. Marcelo Braga, tem algum detalhe aí que o Sibila também te passou sobre o Talleres? Quero saber o que você pensa, se concorda comigo que o Barcelona também não vive sua melhor fase, né? O Barcelona, que já foi finalista duas vezes da Copa Libertadores, em 90 e 98, mas nunca levantou um caneco. E o Cobresal, que acho que indiscutivelmente aqui entre nós é o time mais fraco, né?
É o time mais fraco, é o time da pior logística, mas é o time mais fraco, assim. Acho que o São Paulo tem condições de fazer pontos aqui e lá, né? Aliás, precisa, né, ganhar aqui e buscar a vitória lá também. O Barcelona é um time que já jogou muito a Libertadores, né? Acho que são 30 participações. É um time que está sempre presente nessa competição. O ano passado fez uma campanha bem fraquinha, né? Então, é um time que está aí figurando entre os times tradicionais. Todo mundo já conhece o Barcelona de Guayaquil, não é um time mais desconhecido, mas de fato não apresenta muita coisa de dificuldade não para o São Paulo. Acho que o Talleres é esse duelo mesmo. É um time com muitos jovens, com destaques, assim. O Sibila até destacou que eles fazem de tudo para não vender para dentro da Argentina, né? Para não reforçar rivais. Acabaram vendendo um atleta o ano passado para o River Plate, né? O que você falou, qual é o nome dele mesmo?
Isso, o Vilagra, Rodrigo Vilagra. Grande destaque ali, jovem, volante, bom jogador.
Mas eles fazem de tudo para não vender para dentro do mercado interno, para não ter essa essa competitividade, buscam sempre vendas para fora, mas é um time formador e vamos ver, né? De repente surge um destaque novo aí esse ano, vamos acompanhar. Sim. O Tadieres, mas é de fato. Eu até perguntei para o Casares, né? Falei, pô, vocês vão reencontrar aí o Tadieres, tem essa questão. Ele falou, ah, mas isso aí já é passado, ficou para trás e tal. Inclusive, eu entrevistei o Lucas Prato lá, né? Citei, inclusive a gente vai dar essa entrevista amanhã, ele falando um pouco do São Paulo. Ele estava, né, nessa eliminação?
Não, acho que ele já tinha saído, viu, Braga? Eu porque eu lembro que o ataque...
Era o Caleri.
Era o Diego Souza, o atacante de São Paulo. Era 2017 era já esse jogo. O ataque de São Paulo era formado por Everton e Diego Souza. Então acho que o Lucas Prato já
chega em 17, né? Ele joga no ano de 17.
Isso, o Prato chega depois. Exatamente.
Boa. Mas o que eu ia perguntar é se... Qual a impressão que ele deixou para você, Caio, o Prato no São Paulo? Assim, uma passagem que poderia ter sido mais, né? Mas em 18 ele vai embora por motivos pessoais e tal, vai para o River, é campeão da Libertadores lá. Mas qual a impressão que ele deixou para você como torcedor?
Então, o Prato, a contratação dele foi num momento em que o São Paulo vivia aquela fase turbulenta, né? São Paulo com crises políticas, presidente caindo, e o torcedor estava muito machucado. Quando ele veio como a grande contratação do futebol brasileiro. Naquele momento, ninguém imaginava que o São Paulo pudesse trazer um jogador do calibre do Prato, e aí a expectativa alta em cima dele. Eu não acho que ele foi mal no São Paulo. Ele fez gols muito importantes. 2017 foi um ano muito de São Paulo, que o São Paulo brigou na zona lá de baixo. Não brigou para cair, porque nunca chegou perto da zona de rebaixamento, mas brigou lá embaixo. Eu me lembro que ele fez um gol contra o Flamengo no Pacaembu, que se o São Paulo perde aquele jogo ali, aí sim entrar na zona de rebaixamento. Então, acho que o Prato não foi o que todo mundo esperava, mas eu não acho que ele foi mal. Ele sempre foi um cara muito brigador. Eu gostava do Prato.
Eu acho que ele teve bons momentos com a camisa tricolor também. E vale lembrar que quem disputava a posição com o Lucas Prato naquele momento era o Gilberto, que também vinha muito bem, né? E aí o São Paulo acabou perdendo o Gilberto porque ele se sentiu sem espaço com a chegada do Prato, só que logo na sequência, não exatamente logo na sequência, mas meses depois o Prato toma essa decisão que o Braga muito bem contou, de pura opção pessoal, visando a Copa do Mundo de 2018, é bem verdade, preferiu ir pro River Plate. Mas Marcelo Braga, para a gente fechar essa do Lucas Prato, solta um pequeno spoiler. Eu sei que a matéria vai ser dada aí no GE.globo, já fica o convite. Talvez você que esteja nos ouvindo em formato de podcast, a matéria já até esteja no ar. Se você também está vendo no YouTube, posteriormente a matéria pode até estar no ar. Mas o Marcelo Braga vai soltar um pequeno spoiler para deixar você aí com mais vontade ainda de ler esta matéria, que tenho certeza que estará muito bem escrita por esse grande jornalista que vos fala aí.
Cara, minha pergunta para ele foi se ele acha que podia ter feito mais pelo São Paulo. E aí ele, a resposta dele, vocês verão amanhã, mas ele fala bastante sobre a carreira dele, a fase. Ele está jogando pelo Olímpia hoje, no Paraguai. O técnico dele é o Palermo, inclusive, lá no Paraguai. E aí ele fala de futuro, ele tem 36 anos já, vai fazer 36, tem 35. Está numa fase já final da carreira, ele fala um pouco sobre o futuro, um pouco sobre a passagem dele no Atlético e tal. Então, para quem gosta do jogador, para quem, assim como o Caio, ficou com essa boa impressão da passagem dele pelo São Paulo, amanhã dá para matar um pouco essa saudade.
Muito bem, Braga. Caião, Braga, eu quero falar agora um pouco sobre... A gente, né, passou meio que por cima ali, falando dos dois jogos fora e um em casa, né, dentre os três primeiros do São Paulo na Libertadores, mas eu quero entrar em mais detalhes ali. Passando aqui a ordem dos jogos do Tricolor, o primeiro será contra o Tadieres, lá em Córdoba, o segundo contra o Cobresal, jogando no Morumbis, o terceiro contra o Barcelona, jogando fora de casa também, lá em Guayaquil. Depois vem o segundo turno, assim dizendo, né, pega o Cobresal lá no Chile, Barcelona de Guayaquil e Tadieres fechando ambos no Morumbis. Braga, você já deu um pitaquinho aí de que pode ser preocupante esses dois jogos fora de casa, mas e a ordem dos jogos? Encarar o Tadjeres, depois ter um jogo que já é assim o adversário mais difícil ainda sendo fora de casa, de repente um empate pode ser bom negócio, e aí vem para o Morumbi jogar contra o Cobressal para ter o que a gente imagina que seja, é claro, né? É sempre mais difícil comentar o pré-jogo do que o pós, mas um jogo que tende a ser mais fácil. Então, uma vitória e um empate contra o grande candidato, a rival do grupo, jogando fora, 4 pontos na segunda rodada, pode deixar o São Paulo em bons lençóis para encarar o Barcelona lá em Guayaquil. Ou você preferia, você falou até, jogou o questionamento, mas quero saber agora a tua opinião. Você preferia encarar mais um joguinho em casa e depois decidir fora? Enfim, quero que você fale um pouco sobre essa ordem de jogos. Depois, obviamente, vou querer saber do Caião. Caião, inclusive, se quiser já emendar ali, fazer algum corte no que o Braga está falando, fiquem à vontade. Vamos deixar bem solta essa resenha nossa aqui.
Eu acho que... Costumo achar que quem faz 2 jogos em casa na primeira ronda sai com uma certa vantagem assim, em relação à confiança. Você já é meio que líder do grupo ali se você ganha os jogos e tal. Mas enfim, nessa conta aí dá para a gente pensar em São Paulo virar o turno com 7 pontos, né? Uma vitória fora, mais um empatezinho e a vitória contra o Cobressal. É uma pontuação bem aceitável aí para o São Paulo e acho que.
Tá lindo, tabela... se for 7 eu vou pra Paulista.
Eu acho que a gente tem times que estão em condições piores assim, em relação ao rival, né? Acho que o São Paulo tem uma boa condição nas mãos de classificar e de ir ganhando força ao longo da Libertadores.
Caião, você falou de 7 pontos nesse primeiro turno, nessa primeira ronda, né? Como o Braga falou, é para se comemorar. Mas quero que você comente aí esses detalhes do sorteio, né? Que vale destacar. Os confrontos já estavam pré-definidos antes mesmo do sorteio, né? Que o pote 1 pegaria o pote 3. Enfim, o pote 2 fora, primeiro, enfim, não teve um novo sorteio também para esclarecer para o torcedor tricolor. Mas e aí? 7 pontinhos seria sonho? Com 5 você já está contente? O que você acha nesse primeiro turno aí do grupo? Quero seus comentários, Caião.
Cara, numa condição normal de temperatura e pressão, diferente do Braga, eu prefiro começar fora e decidir em casa. Mas. Na situação atual do São Paulo, eu acho que a visão é totalmente correta. O São Paulo vai chegar pressionado. O São Paulo é o primeiro jogo depois de uma eliminação em casa para o Novo Horizontino com 55 mil pessoas no Morumbi. Vai ser contra o Talheres fora. Então, talvez, se fosse no Morumbi, a gente encararia essa partida de uma forma diferente. Mas numa situação normal, eu preferiria começar fora. Eu acho que 7 pontos seria lindo, porque significa que o São Paulo ganhou 2 jogos fora. Ganhou 1 jogo fora e empatou outro, né? Pelo menos, considerando que o São Paulo vai ganhar no Morumbi. Eu acho que 5 pontos, eu já acho que está muito bom para o São Paulo neste momento. Óbvio, prefiro que faça 9 e já garanta a classificação no primeiro turno, mas... são adversários relativamente complicados. Eu acho que se fizer 5 pontos, já está de bom tamanho. Garantindo um empate, Caio... na primeira etapa, ganha do Barcelona e ganha do... Não, aí teria que ser... Não, tem que ser 7. O Braga tem razão. Tem que ser 7, porque tem que ganhar do Cobressal fora. Isso é obrigatório. E tem que ganhar do Barcelona. O mínimo é 6 pontos. O mínimo.
É isso. Eu estou mais contigo, viu, Caião? Eu também acho que é melhor... decidir em casa, né? Ter esses 2 jogos no segundo turno em casa. E até a tabela é pensada dessa forma, né? É um certo privilégio dos times que estão no pote 1, que são os cabeças de chave. Mas eu também tenho a impressão de que é melhor dar tempo de corrigir a rota de repente e, óbvio, deixar para decisão. Por mais que todas as rodadas, né, tenham o mesmo peso. É claro que quando vai chegando as 2 últimas, o clima, né, de decisão cresce, fica maior ainda, e enfim, A gente já pôde presenciar também diversos momentos que o São Paulo precisou ali na última rodada da fase de grupos de uma vitória para se classificar e conseguiu com o Morumbi lotado, me vem à memória, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, né? Enfim, então pode ser uma possibilidade boa. Eu vou passar pelo chat aqui, mandar um abraço para a galera, o Ronaldo Silva, o João Vitor Arruda, o Jefferson Melo, Lucas de Souza Lima, o Eduardo Souza, o Kaique Lopes, Maurício Ferreira, Zé Weitz, o Rafael Pires, já falei, o Bruno Constar, e assim, a Lois Raca, que está sempre conosco aqui, um grande abraço para a Lois, ela é a mais otimista, falando que vai ganhar tudo e que se os jogadores estão fechados com o Carpini, ela quer ver. Mas a outra galera que eu mencionei aqui, todo mundo criticando o treinador Thiago Carpini, pedindo a cabeça dele, alguns mais exagerados, alguns menos. Mas antes da gente caminhar, Braga, já que tem tanta gente falando do Carpini e você não estava no nosso último programa, eu aproveito esse gancho para saber de ti. Ainda, né, como uma consequência da eliminação no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, quero saber o lado informativo do repórter Marcelo Braga, mas também o lado opinativo do comentarista Marcelo Braga. Primeiro, você chegou a falar com o Casares lá sobre uma possível troca, ele despistou, né? Mas quero saber o que você sentiu ali, você como um repórter.
Sentiu firmeza?
Exato. Sentiu firmeza no Casares nessa...
Eu não achei despiste, não. Eu achei que ele, de fato, falou que vai ficar mesmo, que vai manter o trabalho. Eu acho que a eliminação, como foi, nos pênaltis, é difícil botar o treinador como o único culpado, assim. Acho que o São Paulo, de fato, teve uma campanha no Paulistão que em algum momento, o foguete apontou lá para cima, né? Ali depois da Supercopa, a gente achava que o São Paulo ia ter um desempenho muito melhor e daqui a pouco não foi da mesma forma, né? O desempenho acabou não sendo tão positivo, o São Paulo foi perdendo muito das suas características, muito do seu jogo. Acho que foi atrapalhado por lesões, mas agora na reta final estava um time quase completo, né? Acho que a ausência do Calleri foi bem sentido, o André estava estreando e tal. Mas, cara, eu não sei se é o caso de tirar o Carpini agora. Ele acabou de chegar e é uma aposta. Quando ele já chega com a licença para errar, sabe? Quando você contrata um técnico jovem, você está dando a licença para o cara fazer umas besteiras. Porque ele não é um técnico que vai chegar e vai peitar todo mundo e vai mudar tudo que ele pode, tudo que ele quer, porque não pode, sabe? Eu acho que quando você traz um técnico que não tem um peito da experiência, assim, você tem que ter um pouco de paciência. E a torcida, é papel da torcida não ter paciência, faz parte. Não dá para cobrar isso da torcida, mas da diretoria dá. Né? Se eles escolheram o Carpini, eu acho que tem que dar mais tempo para ele, sim. Tem que dar tempo nessa primeira fase de Libertadores. E aí depois, se a coisa não estiver andando, você faz a troca. E a temporada é muito longa, né? A gente está em março ainda. Não acho que é um ano perdido se você trocar de técnico daqui a pouco. Mas acho que não faria essa troca agora, não, sinceramente. É um Paulistão. São Paulo veio bem nos últimos dois... nos últimos campeonatos, né, desde o título, e acho que quando você troca de início, como foi de supetão, tinha o Dorival pronto, trabalho seguindo, tira o técnico, traz um cara, não dá para esperar um título, sabe? Às vezes acontece por acidente um título, mas o normal é não acontecer, né? O Novo Horizonte não é um time que está aí na Série B, sempre brigando, é um trabalho antigo ali do Eduardo Batista, não é um time, não foi uma vergonha a eliminação, óbvio, deixa o torcedor chateado, mais uma vez caiu nas quartas, né? Muitas vezes o São Paulo caiu nas quartas na última década aí. Mas não acho que é uma tragédia, não. O trabalho tem que continuar.
O meu único ponto, né, é ter a convicção. Se você me passou, pelo que você falou, o Casares passou bastante convicção, bastante confiança no trabalho do Carpini, de que vai mantê-lo, e aí sim eu acho importante. O maior receio que eu tenho, que eu comentei com o Praz, com o Caião no último episódio, é justamente esse, de não ter uma convicção grande da diretoria e com mais um, dois jogos ali de um tropeço, talvez, um empate ali, outro acolá, o técnico seja demitido. Agora, eu tendo a concordar com você...
Vai tirar sem convicção de que é a melhor coisa para fazer e vai ficar uma semana, 10 dias fazendo entrevista para tentar achar um nome. A não ser que você tenha um nome. Fala, pô, esse cara tá no mercado e eu quero ele no São Paulo. Aí, beleza, você faz a troca. Agora, tirar para ficar pensando em quem vai fazer, botar no LinkedIn, ir atrás de um... Pô, aí não dá, meu.
Eu vou até aproveitar isso, que tem muita gente também no chat falando que o Felipão foi demitido do Atlético Mineiro e cogitando se não seria um bom nome, se não seria uma boa opção. E assim, já que a galera tá falando no chat, vou trazer isso aqui à baila pra gente comentar. Caião, e eu já passo pra você com a minha opinião. Eu acho assim, totalmente fora de cogitação o Felipão. Eu acho que a baila ali, a nossa roda de conversa aqui.
Gostei.
Mas... esse termo. Caião, eu acho totalmente assim, fora de cogitação. Todos os últimos trabalhos do Felipão foram ruins para mim. Ah, mas ele levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores. Eu acho que num contexto muito específico, e mesmo assim eu não vi aquele time jogando bem, tanto é que não foi tão bem no Campeonato Brasileiro. Não fez um bom trabalho no Atlético Paranaense e no Grêmio, no Palmeiras, enfim. Há muitos anos eu não vejo o Felipão com um bom trabalho. E vale o destaque, a época que ainda ele estava com o Paulo Turra na sua comissão, tinha um desenvolvimento maior, e o que a gente sabe ali dos bastidores é que o Paulo Turra que cuidava um pouco mais dessa parte campo e bola, e o Felipão tinha o estofo de ser o Felipão e gerir o elenco. Quanto a isso, é indiscutível, não sou nem maluco de questionar a capacidade do Felipão de gerir um elenco, de conhecimento de futebol, de como o futebol é ali no vestiário. Mas pensando no pacote todo, ele organizando o time, eu não acho que nem deveria ser cogitado o nome do Felipão para o São Paulo.
Então, você falou de um trabalho do Atlético Paranaense sobre uma condição específica. Cara, eu não traria o Felipão para o São Paulo em situação nenhuma, mas dessa vez a gente tem essa condição específica e eu vou falar aqui o porquê. São Paulo tem um time guerreiro, isso é fato. São Paulo não é um time técnico, São Paulo não é um time brilhante. São Paulo é um time guerreiro. Ganhou a Copa do Brasil sendo um time brigador, um time guerreiro. O São Paulo, vocês que conhecem aí os bastidores, sabem que os jogadores estão unidos. O elenco é uma família. O elenco é um elenco que comprou uma briga, que está vestindo a instituição. O São Paulo tem um camisa 9... pivô, referência, que faz muito gol de cabeça. O São Paulo precisa arrumar a defesa. O São Paulo tem tudo que o Felipão gosta. Tudo que o Felipão fez na carreira. É verdade. São Paulo tem uma família escolar, o São Paulo tem um time guerreiro, o São Paulo tem um camisa 9 e o São Paulo está numa Libertadores em que o Felipão, em 10 edições, chegou na semifinal em 6. Então, assim, o que você falou sobre o trabalho do Atlético Paranaense? Uma condição específica. O São Paulo hoje tem essa condição específica para o Felipão. Fora isso, eu não traria o Felipão nunca, nunca. Está ultrapassado, mas o São Paulo tem essa condição específica.
Bons argumentos, viu, Caião? E você trouxe esse lado, por isso que é bacana ter, né, o Voz da Torcida aqui, você trouxe exatamente esse lado do torcedor e dessa visão, dessa questão específica. E aí eu concordo contigo. Mas a minha análise é mais fria, mais... tática e técnica dos trabalhos dele, eu acho que ele nem deveria ser cogitado. Mas, de fato, você usou o meu argumento contra minha própria pessoa. Exato. E foi muito bem.
E traz ele para Libertadores. Eu acho que o São Paulo tem condições, como o Felipão, com essa... São Paulo, Libertadores, você não joga, você ganha. É como final, cada jogo é uma batalha, é a cera. Você não precisa jogar bonito. Você precisa parar o Palmeiras no Allianz fazendo cera. Libertadores League. Por mais que a gente queira ver um espetáculo, e o Felipão sabe fazer isso.
O grande problema é que, assim, por mais que seja o grande... a ligação do São Paulo com a Libertadores, eu não preciso nem ficar falando aqui. A torcida estava com saudades de disputar uma Libertadores, mas a temporada do São Paulo não se resume a Libertadores. Então, até por isso... ao meu ver, seria uma escolha ruim para o ano completo de São Paulo. Mas não vou me alongar porque eu quero saber do Marcelo Braga. Gostou dos argumentos do Caião? Está mais com o que eu falei de que os últimos trabalhos dele não foram tão bons? Quero aí, você que assistiu de carteirinha o Caião me dando esse troco aí com as minhas próprias palavras, mas brincadeiras à parte, Bragueto, quero saber porque tem esse ponto, eu brinquei, mas falando sério, achei muito bom a visão, a ótica do Caio sobre essa possibilidade, mas quero saber de você, Bragueto, é uma boa ideia? Você acha que pensando na temporada toda não seria bom? É um cara que poderia dar um estofo ainda maior para o time do São Paulo na Libertadores? Enfim, o que você achou de toda essa discussão, Bragueto?
Eu só tenho mais um argumento, tá? Que eu esqueci. Desculpa. A gente tem o cara da bola parada, como era o Arce. A gente tem o Rato, tem o Rames, e é tudo o que ele precisa.
Vocês querem sair do técnico mais novo da Série A para o mais velho da Série A. Não tem meio termo, não, gente? Pô, Felipão tem história no futebol, óbvio, né? Muito respeito por ele, por tudo que ele já fez, mas eu acho que ele tá numa fase de desmotivação, assim. Há alguns anos ele não sabia nem se ele queria ser técnico mais, aí foi ser diretor, aí deu aquele comichão, falou, não, vou ser técnico, e aí foi pro Atlético ser técnico. Cara, não acho que é a solução, assim, acho que é um cara também muito identificado com o Palmeiras, não sei se seria um bom nome no São Paulo, não. Acho que se for a opção de tirar o Carpini, que venha um cara com uma outra escola. Acho que o São Paulo deveria, aliás, ter ido atrás de um estrangeiro naquele momento. Não sei se o Carpini teria sido a melhor opção, não. Até tentaram, né? Tentaram o Zubeldía, tentaram o ex-técnico do Cruzeiro, que agora me foge o nome. Mas... Não sei se é a opção.
Paulo Pezzolano.
Não sei, que inclusive está sofrendo lá no Valladolid.
Já que eu te interrompi, o Lincoln Ribeiro fala: falando como atleticano, corram do Felipão. Aí o Rafael Pires, que também estava participando com a gente antes, fala: não quero nem o Felipão, nem o Carpini, que é esse meio termo que você falou. Então, galera, segue participando. A gente pede que vocês sigam no chat com a gente, deixe seu like se está curtindo essa discussão, e aí o Marcelo Braga vai continuar a explanação dele.
Agora, o que teria de curioso seria Felipão e Muricy trabalhando juntos, né? Porque hoje o Muricy tá ali como um coordenador e tal,
dá pra ficar no dia a dia.
Nossa!
Coitado, que o Léo coitado e o da gente.
Participem bastante dessas coletivas aí, porque eu vou fugir o máximo possível. Só porrada, pô.
Mas é uma boa discussão, mas enfim, acho que não caberia. O Felipão no tricolor pensando num geral, e é isso. Apesar desse trabalho específico, e o Caio também deu esses argumentos que o São Paulo vive essa situação específica, grande parte dos últimos trabalhos, a torcida, como o Lincoln mencionou aqui, quando o trabalho do Felipão é interrompido, a torcida fica um tanto quanto aliviada. Bragueto, quero uma informação sua também, vou chamar o Caio para esse debate, mas outra coisa que vai e volta à tona, e a gente fala aqui, já às vezes brinca até que tá cansado de mencionar, mas o Caio falou do Rames como um homem da bola parada, mas essa semana também voltou a história do Rames não ser tão fechado. Se o Caio também trouxe a questão do grupo tão fechado, o Rames é um cara que parece que foge a essa tônica, né, de estar fechado com o grupo. Foi um dos poucos atletas ali que não foi consolar o Diego depois de ter perdido o pênalti contra o Novo Horizontino. Parece que ele está um pouco distante, né, dos demais colegas. Enfim, queria saber se você tem alguma informação sobre isso, algum bastidor. É bem verdade, a gente sabe que o Rafinha e o Lucas são próximos a eles, e o Rafinha e o Lucas são dois dos grandes líderes desse elenco. A impressão, e aí a impressão e não a informação que eu tenho, é que eles seguram ainda um pouco a bronca do Rames com os demais jogadores. Mas queria saber de você, se tem alguma informação disso, dessa relação do Rames com todo o elenco São Paulino.
Cara, vamos lá. O dia após a eliminação costuma ser um dia complicado, né? Porque acaba chegando muita informação e muita informação na raiva, né, no ressentimento, na coisa. Então, na segunda-feira, circulou muita coisa de que, pô, o Rames é um cara que não se dedica, não treina, é um cara que passou a semana da decisão parte no departamento médico, fisioterapia, só foi para campo na véspera do jogo e tal. Eu acho que... eu não tenho convicção, tá? De como é a relação dele com os jogadores, de como tá essa relação dele com o Carpini, com a diretoria. É muito estranho o Carpini só botar o cara no final ali, um cara que poderia ajudar mais o São Paulo. A questão de não bater o pênalti, eu acho que é 100% do jogador. Se o Rames fala, eu vou bater, eu pego a bola e eu vou bater, cara, eu não ia ser o Carpini que ia levantar do banco e falar, Rames, não bate, sabe? Acho que, de repente, ele não bateu porque ele falou, pô, me botou no final, agora a responsabilidade é minha, eu erro, acaba a minha história no São Paulo, já que ele já errou um pênalti no ano passado. Então, vejo de uma forma ruim ele não ter batido no peito pelo tamanho dele, tinha que ter pego a bola e ido lá. A impressão que me dá é que o Rames está usando ali o São Paulo para se manter em atividade antes da Copa América. Tipo assim, não consegui outro time, vou ficar aqui no São Paulo, tô jogando, tô em ritmo, o treinador da seleção tá me vendo, olha lá, tá na Europa agora, convocado, vai fazer os amistosos, e o São Paulo para ele me parece que não é a prioridade. Essa é a impressão que me dá.
Uhum.
Agora, sobre a relação dele com o elenco, confesso que eu não tenho elementos para cravar se é boa, se é ruim. Acho que passa essas impressões, né? De você ver o cara não indo, uhum, abraçar e tal, naquela Supercopa não ter feito um post parabenizando os companheiros, isso provavelmente pegou mal, mas é muito impressão, né? É difícil a gente cravar, e eu acho que no pós-eliminação as coisas que vão aparecendo sempre estão um pouco contaminadas com ressentimento, então a gente precisa tomar cuidado para não ter isso como verdade, assim.
Sim, uma coisa que, né, a gente tem alguns relatos é de que todo o elenco não gostou dele também não ter ido a BH, né? Então, isso é um fato, é mais um... Cada vez que acontece alguma coisinha, é mais um capítulo, é mais um grãozinho de areia nessa relação que já, ao meu ver, aí de novo, aí é mais minha opinião do que qualquer tipo de informação, já é meio estremecida. Mas, Caião, eu trouxe isso à tona de novo pra gente falar, porque desde que o Rames, né, passou aquele período dele ter falado que iria sair, depois rolou aquele retorno dele, podemos chamar até de reintegração ao elenco praticamente, a torcida do São Paulo tem abraçado o lado dele, tem pedido muito ele no estádio, ele que não teve, né, não teve nenhuma chance de começar como titular, mas tem entrado desde então em todas as partidas. Mas te pergunto se o torcedor, nesse ponto, acaba esquecendo um pouco disso, dessa, talvez, falta de prioridade ao tricolor, dessa, tanto quanto parece, não chega a ser um desprezo, mas afastado de toda essa identificação que os demais jogadores têm com São Paulo, e não só Lucas, Caleri, que tem uma identificação grande com a instituição, já são, né, ídolos da torcida, mas mesmo aqueles que não têm tanta identificação assim, se dedicam, passam essa sensação de, como você falou há pouco tempo atrás aqui, neste mesmo episódio, de um time brigador, de um time de guerreiros, né? E então você acha que a torcida acaba esquecendo um pouco esse fato e abraçando o lado dele, sendo que ele é um cara que não demonstra tanto assim esse afinco com a camisa tricolor?
Excluindo a parte da torcida, eu acho que na questão Rames, e parece o dia da marmota, né? Todo episódio a gente volta e fala, porque, meu, toda vez, eu acho que tá todo mundo errado nessa história do Rames. Todo mundo, o Rames, a diretoria, o Carpini, tá todo mundo errado. A torcida, eu vejo, especificamente falando do jogo do Novo Horizontino, claramente, São Paulo tem um problema de criação. Claramente. O São Paulo hoje é um time que tem um buraco ali no meio de campo. Tanto que o Carpini, primeira alteração, foi colocar o Michel Araújo ali no meio de campo. Então, São Paulo tem um problema de criação. A torcida vê um cara do tamanho do Rames no banco, é na torcida peça a entrada dele. Então, assim, eu vejo como todo mundo errado nessa história. A torcida, ela tá tentando se apegar no que você tem ali. Porque se você olha para o banco, o time dentro de campo não consegue criar, o time tem uma dificuldade de condução, o time tem dificuldade na armação, você vai pedir o Rames. É a mesma história do Filipão. O Filipão está longe de ser o nome ideal, longe. Só que você olha, você vê o Carpini ali batendo na cabeça, você fala, vem Filipão. Tipo, passa a ser aquele cara que está se afogando e vê a madeira boiando no mar, você segura na madeira e pronto, entendeu? Não é a solução, não é o bote que vai te levar até a praia, é o apoio que você tem ali. Então, eu não acho que a torcida esquece isso, não. Eu, por exemplo, falo aqui toda semana, o Rames não está nem aí para o São Paulo, não está nem aí. E se tivesse tido uma proposta, e se o São Paulo conseguisse rescindir o contrato sem ter que pagar tudo que tem que pagar pela frente, o Rames também não estaria no São Paulo. Acho que das duas partes é um relacionamento de conveniência enquanto dura, sabe?
É, eu tenho essa mesma impressão. E o que era para ser uma solução, acho que acabou se tornando um grande problema do São Paulo, né? O Rames, ele chega para ser uma solução, para ser o cara que vai resolver o jogo, e por todos esses desenrolares que a gente cansou de falar em vários episódios anteriores e torna a falar neste aqui, parece que é uma bomba que o São Paulo tem na mão, que tá sempre ali, a famosa granada sem pino, ela tá sempre prestes a explodir, você tá sempre tendo que tratar com o máximo de cuidado para ela não cair e explodir, né, Braga?
Eu acho que, sinceramente, eu acho que isso aí vai durar até o meio do ano. Não acredito na sequência do Rames no São Paulo. Assim, acho que quando abrir a próxima janela, possivelmente ele vai embora, porque não vai ficar. São Paulo não vai querer ficar com isso a temporada inteira. É um cara que, desde o primeiro dia que eu entrei na cobertura do São Paulo, me falaram, é um cara muito caro para ser reserva. E aí você tem um cara muito caro para ser reserva, que não decide, que não bate pênalti, que não chama responsabilidade, que não tem condições físicas de ser titular e ter sequência de... então não vale a pena.
Ou tem, se, né? Esse é o vamos projeto, ver agora, né? Pela Colômbia.
Pois é.
Porque para o São Paulo não tem, vamos ver pela Colômbia.
É isso. É muito, realmente muito caro. E, enfim, tudo isso que se esperava dele não está sendo entregue, né? Então, para além de todo esse ponto, lembrei o que eu ia falar, é que isso não é uma tônica que se desenhou apenas no São Paulo, né? O Rames já teve problema no Real Madrid, o Rames já teve problema no Everton, acho que talvez no Bayern de Munique foi o lugar que menos se ouviu falar, mas também ele saiu sem deixar nenhuma saudade dos torcedores do time da Baviera. Então, o problema, ao meu ver, não tá só do lado do São Paulo, né? Principalmente, eu acho, tá pelo lado do Rames, a postura que ele tem. Se no Real Madrid, no Bayern de Munique, ele tinha essa postura de, um tanto quanto egoísta, assim dizendo, imagina aqui indolente. No São Paulo, que ele não tem, indolente, então não tem nenhum vínculo de apreço, e obviamente ele não considera que o São Paulo seja no patamar de Bayern de Munique e de Real Madrid, né, para a carreira dele. Meus amigos, falamos bastante aqui, conseguimos analisar o grupo do São Paulo na Libertadores, os confrontos, a ordem dos jogos. Marcelo Braga trouxe detalhes aí também da cobertura lá do sorteio desses grupos lá em Luque, na sede da Comebol. Caião falou bastante, quase me convenceu aí de algumas coisas, mas ainda sigo firme. E foi leve, foi bacana, foi gostoso, demos bastante risada. Espero que você aí que esteja nos ouvindo tenha curtido também. Agradecer novamente a participação da galera que esteve conosco aqui no chat, bastante gente participando aqui, mais algumas mensagens, o Marlon, o Reinaldo Medina, o Éder Bruno, Jadilson Aragão Maia, Mike Baguncinha, Paulo, Reinaldo Medina, todo mundo aqui participando conosco, um grande abraço. Se você curtiu essa live, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas, seja vendo ao vivo ou posteriormente no YouTube. Se você está ouvindo em formato de podcast, meu amigo, se você está ouvindo em formato de podcast, minha amiga, compartilhe com seus amigos e amigas também, e se inscreva no feed do GE, assine o feed do GE, a depender do agregador que você usa. No mais, Marcelo Braga, tem alguma quentinha, algum recado final, algum assunto que eu deixei passar? O momento é agora.
Boa, São Paulo tem esse gap de calendário agora, né? Provavelmente vai marcar algum amistoso, jogo treino, alguma coisa para ser feita neste período. Por enquanto ainda não tem nenhum jogo confirmado, mas existem conversas nesse sentido. Vamos ver como as coisas avançam. O time volta a treinar hoje, provavelmente já treinou, daqui a pouco a gente deve ter alguma informação sobre quem treinou, quem não treinou, a situação do Calera, enfim, em breve a gente deve ter novidades. E só para destacar, né, o São Paulo foi muito bem representado lá na festa da Conmebol pelo Cafu, né? O Cafu foi um dos jogadores que subiu ao palco ali para falar de títulos de Libertadores e tal, e falou como um campeão do São Paulo, né? 92, 93, então tenho certeza que para o torcedor do São Paulo foi um orgulho ter o Cafu ali representando títulos conquistados com a camisa do Tricolor. Então, só para destacar aí que a gente falou de vários astros internacionais, sul-americanos que estavam lá, e de uma forma ou de outra, o Cafu, ele é um personagem nacional, capitão do Penta, mas é um personagem do São Paulo também, né?
Muito bem, sem dúvida alguma, marcou época no Tricolor, momento que Caião, como bem lembrou, né, da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, traz sempre boas recordações ao torcedor Tricolor. Caião, seu recado final também, se eu esqueci de falar algo que você queira pontuar, o momento é agora, meu amigo.
Não, hoje só agradecimentos por poder participar, espero que o São Paulo use esse gap, o Braga foi muito gentil de falar esse gap no calendário, na verdade é uma vergonha o São Paulo não jogar. Então use esse gap no calendário para se reforçar, principalmente na lateral esquerda, né? O Wellington parece que não vai renovar, então eu já resolveria agora também. E se for manter o Carpini, que a gente siga com convicção e use esse período para melhorar taticamente.
Muito bem, Caião. E antes de finalizar de vez aqui, quero mandar um abraço para o Anderson Cruz, que, né, cornetou aqui, diz que a mídia decidiu crucificar o Rames para abafar a incompetência do Carpini. Fica aqui o convite para você, Anderson, meu amigo, ouvir o último episódio antes deste do nosso podcast do GE São Paulo. Veja o que a gente falou sobre o trabalho do Carpini, a gente não mencionou o Rames em momento algum. Então, a gente também teceu diversas críticas, fez alguns elogios que são devidos, mas a gente analisou o trabalho do Carpini, independente de qualquer relação com o Rames, e não queremos abafar nada aqui, sempre estamos dispostos a debater sobre tudo e analisar com frieza tudo que nos é posto. Grande abraço para o Anderson, então, e fica o convite para ele, para quem quiser acompanhar o último episódio. A gente analisou um pouco mais sobre o trabalho do Carpini, sobre as falhas que o time apresenta sob o comando dele. Agradecer ao Gabriel Leonan e ao Bruno Mesquita, que estiveram na produção desta live e tornaram tudo isso possível. No mais, um grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!